Senhoras e senhores deputados, vamos então criar condições para dar início aos nossos trabalhos. A título de informações, tenho-vos a dizer que há, fora da ordem dos trabalhos, um pedido de fixação da redação projeto de resolução que é?
Está aqui,
736, ou seja, que recomenda ao Governo a aquisição de viaturas para prestação de cuidados ao domicílio no âmbito dos cuidados de saúde primários. Esta recomendação começava logo pelo título, por não dizer recomenda ao Governo. Portanto, os serviços sugerem que se ponha recomenda ao Governo. E depois, no número 1, na parte resolutiva, combata o desperdício de recursos públicos, em vez de estar em particular o que se prende com o aluguer, se passa a dizer combate ao desperdício de recursos públicos representado pelo aluguer. Eu penso que os senhores deputados receberam. Se acharem bem, eu dava por fixada esta redação. Pode ser? Pronto. Está fixada a redação final. Tenho também aqui a distribuição de uma petição, a petição 287, cujo assunto é solicitam a reabertura do serviço de atendimento permanente do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda. Calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu agradecia que depois indicassem quem será o relator. E passamos agora propriamente à nossa agenda. Penso que já tiveram a oportunidade de apreciar a ata e a pô-la à votação, a ata de 29 de março. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Agora pedi aos senhores deputados que fizéssemos aqui uma troca, pudéssemos fazer primeiro a discussão e a votação do relatório final da petição 226 e depois é que passávamos ao ponto 3, visto que a senhora deputada relatora está presa no trânsito. Tem a palavra o senhor deputado relator, senhor deputado Luís Graça, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a presente petição foi subscrita por 1.624 cidadãos. O objeto da petição tem a ver com a solicitação da adoção de medidas urgentes quanto ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, nomeadamente no que respeita ao seu modelo de gestão. Os subscritores da petição consideram que o CMR Sul é uma infraestrutura vital para a saúde em São Brás de Alportel e no Algarve, acolhendo vítimas de traumatismos graves de diversa ordem, AVC e outras, as quais carecem do serviço para recuperarem a funcionalidade. Referem também que esta unidade presta um serviço de excelência, reconhecido, quer por quem o frequenta, quer por entidades independentes especializadas. Referem ainda os subscritores desta petição que neste momento o CMR Sul vive uma situação de impasse que coloca em risco quer a sua qualidade na prestação do serviço, quer a sua sobrevivência, devido à falta de pessoal técnico especializado e ao estado da obsolência dos seus equipamentos. Devido a esta situação, o bloco de ambulatório encontra-se perto de encerrar e, como tal, não aceita novos doentes e uma parte das camas estão fechadas, aumentando a lista de espera. Os peticionários consideram que o atual modelo de gestão feito pela Administração Regional de Saúde do Algarve é inapropriado e lesivo e, por ter sido anunciado pelo atual Governo em março de 2016 que seria lançado um concurso para a concessão a privados, não compreendem que após este curto tempo ainda não tenha sido avançada nenhuma proposta sobre a qual o modelo em concreto a adotar. Neste sentido, pretendem os peticionários que a Assembleia da República tome medidas urgentes que façam face às pretensões aqui anunciadas. Embora, de acordo com os termos legais, não houvesse a obrigatoriedade de ouvir os peticionários, eles foram ouvidos em audição no dia 30 de março de 2017, tendo estado presentes, além de mim, enquanto deputado relator, o deputado Cristóvão Norte e José Carlos Barros, do PSD, e o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. tendo os peticionários reafirmado as pretensões que já constavam do texto da petição inicial. Os deputados presentes foram unânimes em concordar com a importância e a excelência do serviço prestado pelo CMR-Sul, consideraram o assunto recorrente e manifestaram também não compreender como é que esta situação se arrasta desde 2013, referiram que se torna necessária uma solução que garanta o cabal funcionamento do CMR-Sul. O deputado relator preferiu não dar a sua opinião sobre esta matéria, aliás não há provavelmente quase ninguém nesta Comissão de Saúde que não saiba a opinião do deputado relator e dos restantes deputados, uma vez que ainda bem recentemente visitamos o CMR-Sul. De qualquer forma, informo que o Partido Socialista deu hoje a entrada de um projeto de resolução sobre esta matéria. E, portanto, tendo em conta os considerantes que antecedem, considera-se que está reunida a informação suficiente para a apreciação da iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Relativamente ao relatório, há um conjunto de erros formais que têm que ser corrigidos antes da votação. Na página 3, ponto, secção 3, análise da petição, terceiro parágrafo, afirma-se que, em conformidade com o disposto nos artigos 21, 24 e 26 do mesmo diploma, tratando-se de uma petição com 1.624 assinaturas, não é obrigatória a audição dos peticionários, nem a mesma carece ser apreciada em plenário da Assembleia da República, também não é obrigatória a sua publicação em Diário da República. Na realidade, tendo mais de 1.000 assinaturas, de acordo com o número 1 do artigo 21, é obrigatória a audição dos peticionários. Portanto, esse aspecto deve ser corrigido. Não carece efetivamente a apreciação em plenário porque tem menos de 4.000 assinaturas, mas é obrigatória a sua publicação em Diário da República, de acordo com o número 1 do artigo 26 da Lei de Exercício de Petição, porque tem mais de 1.000 assinaturas. Portanto, na realidade, o que devia dizer nesse parágrafo é: é obrigatória a audição dos peticionários, não é obrigatória a apreciação em plenário, é obrigatória a publicação em Diário da República. Depois, na página seguinte, secção 4, diligências efetuadas pela Comissão, a primeira frase deve ser alterada, porque diz aí, embora de acordo com os termos legais não houvesse obrigatoriedade de ouvir os peticionários, efetivamente havendo, essa frase tem que ser alterada. Também nas conclusões, no parecer, aliás, na conclusão número 2, onde diz nem necessita de ser publicada em Diário da República, também deve ser colocada, necessita ou deve ser publicada em Diário da República. Isto relativamente às questões formais. Agora, relativamente à questão de conteúdo, o Sr. Deputado Relator refere à audição dos peticionários e à presença de um conjunto de deputados, entre os quais do PCP, eu próprio, e relativamente à frase em que descreve a nossa intervenção, parece-me que ela não corresponde integralmente àquilo que, pelo menos, foi dito por mim. Diz aí, na página número 4, última frase, os deputados presentes foram unânimes em concordar com a importância e excelência do serviço prestado para CMR-Sul. De acordo. Mas a frase seguinte diz, consideram o assunto recorrente e não compreendem porque se arrastou esta situação desde 2013. Na realidade, na minha intervenção, tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre os motivos que levaram ao atraso desde 2013. E, portanto, considero que esta frase aí não reflete, menos no que me diz respeito, aquilo que eu afirmei. E eu afirmei aí, e gostaria que pudesse constar, ou no relatório ou em alternativa na ata desta reunião, que após 2013, quando a ARS do Algarve assumiu a gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, este centro, a direção do centro, solicitou à ARS a autorização para proceder à contratação de profissionais de saúde. A ARS, por sua vez, solicitou a autorização ao Ministério da Saúde de então para abrir concursos e o Ministério da Saúde de então meteu o assunto na gaveta durante mais de um ano, até 2015. E foi devido a esse facto que não foi possível contratar profissionais, aqueles que saíram não foram substituídos e isso levou a uma degradação da qualidade do serviço prestado no centro. Ou seja, nós compreendemos, em nossa opinião, porque é que houve esta degradação e, portanto, sugeriu ao seu deputado relator que pudesse ser esta parte incluída, expressando a opinião do PCP, que não precisa ser partilhada pelos demais grupos parlamentares, mas é a nossa opinião. E também afirmamos que o PCP entende que essa atuação do anterior governo foi deliberada no sentido de descredibilizar a gestão pública do Centro de Medicina Física da Rotação do Sul. Senhor Deputado, também foi dito lá. Foi dito lá, com certeza que foi dito lá. Eu disse isto lá na audição. Se o Senhor Deputado tiver dúvidas, poderá ouvir a gravação, porque eu disse isto lá, tenho as minhas notas relativamente a esta matéria. E ainda disse mais, que o PCP favorece a gestão pública do Centro de Medicina Física e Reputação do Sul, a qual deve ser dotada dos recursos materiais, humanos e financeiros adequados ao cumprimento da sua cabal da sua missão. Foram estas questões que foram colocadas, portanto eu solicitava que pudessem ser dado reflexo no relatório ou então que ficasse na ata da reunião de hoje. Muito obrigado.
Se me permite, obrigada. O Sr. Deputado Relator terá oportunidade depois de se pronunciar sobre as sugestões de retificação do conteúdo do seu relatório, seja como for, a parte das intervenções do Sr. Deputado durante a reunião, se não foram plasmadas na ata que já foi aprovada, de facto, era aí o lugar onde se deveria ter acrescentado o teor das declarações. Muito bem, portanto, faz-se uma retificação e constata de hoje que o Sr. Deputado Paulo Sá faz questão de retificar o conteúdo da ata da visita ao Algarve. Não é retificação, é o que o Sr. Deputado fez hoje foi, no fundo, dizer, não? Pode, com certeza, até lhe agradeço.
Eu estou-me a referir à reunião, à audição dos peticionários.
Eu percebi, Sr. Deputado.
Da qual, de um ata, creio, e, portanto, não foi aprovada o que está
Portanto, o Sr. Deputado quer que hoje conste da ata que fez estas declarações. Pronto, muito bem.
Na audição dos peticionários eu fiz estas afirmações. Numa ata dessa reunião, o Sr. Deputado relator pode decidir.
Eu referia-me só à parte da nossa visita no centro no Algarve.
Não falei
muito
disso.
Bem.
Portanto, o Sr. Deputado relator pode-se entender, refletir no seu relatório as intervenções
eu acho que
de cada
está esclarecido.
Um dos deputados presentes. Ou se optar por não o fazer.
Muito bem, muito bem.
Então, que estas minhas afirmações constassem data de reunião.
Dois. É só isto, muito bem, muito bem. Eu acho que já está esclarecido. Fui eu, de facto, que fiz aqui uma confusão. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Bom, nós acompanhamos as observações de natureza formal que foram enunciadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Bem, estou seguro que o Sr. Deputado Luís Graça, até porque a sua obrigação precisará os termos da feitura do relatório do ponto de vista formal, de modo a garantir que o texto traduza as imposições legais que estão subjacentes. Ademais, as observações que me merecem o relatório são as seguintes. Na página 5, há aqui uma incongruência. Diz-se que o deputado relator solicitou ao Ministério da Saúde e, portanto, isto faz a perceber que houve um pedido e que esteve prevista a data dessa solicitação, mas em função do Executivo não ter respondido à solicitação do seu deputado, essa referência foi retirada, embora não tenha sido retirada por completo, razão pela qual o parágrafo ficou incongruente. Eu julgo que este é um aspecto que deveria ser referido, qual é que foi a data em que foi solicitado ao Governo esclarecimentos sobre esta matéria, porque como está é que não é uma coisa nem outra, e portanto julgo que faria sentido, até para podermos avaliar de algum desinteresse que o Executivo mostrou em relação a esta matéria. Eu nunca gosto, independentemente de quem seja o deputado relator ou a Comissão, parece-me sempre uma péssima prática quando os deputados fazem perguntas ao Executivo e o Executivo não responde e, portanto, julgo que essa a referência deva constar no relatório de forma até a demonstrar a nossa reserva em relação a práticas dessa natureza. É indiscutível que o relatório é factualmente objetivo, poderia talvez ser mais ou menos desenvolvido, eventualmente, se o deputado relator entender desenvolver o relatório nos termos em que foi solicitado pelo Sr. Deputado Paulo Sá, então, nessa circunstância, faz sentido por uma questão de igualdade que todas as que haja uma descrição a mais aprofundada todos os grupos, todas as intervenções dos grupos parlamentares e aí talvez até também dos próprios peticionários, porque, quer dizer, se formos aqui relatar tudo o que os deputados assinalaram e depois não dermos o devido destaque aos peticionários, parece-me que o relatório ficaria desequilibrado. E, por último, uma última referência que me parece também poder fazer sentido neste âmbito, atendendo a que deu entrada durante o período de gestação desta petição o projeto de resolução 768-13 apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que também fosse feita uma referência à entrada desse projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguns dos senhores deputados quer usar da palavra antes de eu passar a palavra ao deputado relator? Parece que não. Faz favor, Sr. Deputado Luís Graça, para dar os esclarecimentos que entender pertinentes.
Em relação aos reparos que foram dados do ponto de vista formal, pois será alterado e corrigido, não há nenhuma obstenção e reserva quanto a isso, os aspectos formais serão alterados. Em relação à proposta do Sr. Deputado Paulo Sá, bem, eu julgo que na audição dos peticionistas, desta petição ou de qualquer petição, o mais importante é aquilo que os peticionistas nos dizem e nos pedem, e menos aquilo que cada deputado tem a dizer. Nós temos outros fóruns para o fazer. Julgo que a Assembleia da República grava as sessões e as audições, e, portanto, estará gravado. Quanto à frase que considera que não é menos correta e que tentou resumir aquilo que todos os deputados me expressaram, eu consideraria que se deveria tirar. Portanto, tiraria essa frase, considero o assunto recorrente e não compreendem porque se arrastou esta decisão desde 2013. Portanto, se estiverem todos de acordo, esta frase retira-se do texto e ficam as restantes, sendo que tudo aquilo que foi discutido ficou gravado. E eu julgo que o relatório deve frisar aquilo que os peticionários pedem à Assembleia da República. Este é um tema que não é novo em discussão na Comissão de Saúde e na Assembleia, é do conhecimento de todos os deputados e, portanto, aquilo que me pareceu foi que deveria resumir até aquilo que cada um de nós disse e até retirei a faculdade, não usei a faculdade que tinha de dar a minha própria opinião e, como também de certo coincidem comigo e admitem, nem fiz qualquer alusão àquilo que eu próprio disse na audição aos peticionários. E, portanto, se todos estivermos de acordo, corrigiremos. Os serviços dirão quando é que foi solicitado, porque foi através dos serviços da Comissão, não tenho nada a acrescentar sobre isso.
Sr. Deputado, eu, se não havendo mais pedidos de palavra, vou pôr à votação o relatório e desde já o felicito pelo esforço que fez para conseguir aqui um texto mais consensual. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Diga, faz favor, Sr. Deputado.
Na sequência da apresentação do relatório, na forma que ele foi, eu solicitava então que a opinião do PCP sobre esta matéria pudesse constar na ata da reunião 2.
Muito bem, já está. Já
obrigado, Sra. Presidente.
Nada, tem direito a ela e tem direito a que conste. Eu espero que a ata relate o mais fielmente o que se passa aqui. Exato. Pronto. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora, então, passar à discussão e à votação do relatório final da petição 207, que solicita as primeiras experiências-piloto nos cuidados de saúde integrados de saúde mental sejam desbloqueados orçamentalmente, formalmente despachadas. Este português está aqui um pouco estranho. Dois mentes seguidos, mas pronto. Despachadas e inauguradas para apoiar as pessoas que estão em situação de desvantagem por motivos relacionados com a doença mental. Sra. Deputada Relatora Eurídice Pereira, faz favor.
Bom dia a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Ora bem, eu tenho-vos a dizer que esta petição tem os requisitos que são necessários para ter o avanço, e o avanço significa fazê-la chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, agendá-la para plenário, uma vez que tem um número significativo de assinaturas, publicá-la na íntegra no Diário da Assembleia da República. Ora bem, a petição, se tiveram a oportunidade de ler o texto, é um texto singelo, onde basicamente aquilo que solicita é de que as primeiras experiências piloto no âmbito dos cuidados continuados integrados de saúde mental venham a ser desbloqueadas. É este a peça fundamental do texto que levou 4 mil e tal pessoas a assinarem. No entanto, no âmbito da audição realizada, a principal entidade promotora teve a oportunidade de clarificar e desenvolver a temática. Aquilo que procurei fazer foi, no âmbito das diligências efetuadas pela Comissão, e em que se destaca, em primeiro lugar, de facto, o conteúdo da audição, procurar ser factual e transcrever para o relatório aquilo que era basicamente e exclusivamente a opinião das pessoas promotoras da petição e ouvidas naquela audição, sem fazer quaisquer juízes de valor. E nesse âmbito foram diversas os desdobramentos do tema inicial, que passou desde pela questão do processo de referenciação, da forma como são contabilizados, quando é feita a contabilização dos doentes de saúde mental, à apreciação de como é que o Serviço Nacional de Saúde responde a esta matéria, e o papel dos cuidadores informais. Enfim, como vos disse, foi a multiplicação do tema inicial foi feita em diversas vertentes e julgo que está, pelo menos foi esse o esforço, está claramente expresso neste relatório. Foi também aqui expressa a resposta do Governo, porque nós consultámos o Governo sobre o teor da petição e o Governo respondeu e, portanto, fez-se aqui a transcrição do que era efetivamente essencial. E deu-se uma única nota, também ela factual, no final deste capítulo, que foi o do facto de ter sido, que no decorrer do processo foi publicada uma nova portaria em fevereiro, concretamente a 68, que vem republicar, vem alterar e republicar uma outra portaria mais anterior, de 2011, e que tinha a ver com o estabelecimento da coordenação e das equipas regionais. Só para findar, e pegando um pouco naquilo que eu disse no início, a razão pela qual há esta insistência para a implementação dos cuidados continuados em saúde mental e, fundamentalmente, lugares na comunidade, porque é disto que se trata, não são lugares de internamento, são lugares na comunidade, resulta do facto, e a petição refere isso e a audição também refere isso, resulta do facto de ter saído legislação entre 2010 e 2011 que consagra a criação destes cuidados continuados integrados e que depois, neste lapso de tempo até ao presente, não ter ocorrido rigorosamente nada. Até à criação, agora em fevereiro deste ano, dos 366 lugares que referi para 25 instituições. E estou a dispor, mas para qualquer esclarecimento que queiram obter. Obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Fátima.
Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por felicitar a Sra. Deputada Eurídice Pereira pela elaboração deste relatório, o que está objetivo, mas quero aqui mostrar a nossa preocupação, que é a preocupação de todas estas pessoas que assinam esta petição. A petição foi subscrita, na realidade, por 6.226 cidadãos, foi dinamizada pela Associação Familiarmente e, de facto, evidencia o quê? Evidencia um arrastar de problemas em relação às pessoas que sofrem desta doença. Aqui apresentava logo aqui uma primeira sugestão e que é o seguinte. No site da Assembleia é referido o número de 6.226 cidadãos como subscritores. A senhora deputada refere o número 4.899 cidadãos. Eu acho que, por respeito a todas as pessoas que continuaram a assinar, acho que deve ser referido isso no próprio relatório. E porquê? Porque das duas uma. Ou a Assembleia não considera as pessoas que assinaram depois de determinado prazo e então não constam do site, ou então, se as considera, acho que no relatório, por uma questão de respeito, devem ser identificadas. De facto, estas pessoas estão muito preocupadas porque existe um arrastar de processo e sem que tenham respostas. Eu recordo aqui que já em junho de 2016, o coordenador da rede tinha afirmado que a partir de julho desse ano, do dia 1 de julho, iriam abrir as novas as unidades de saúde mental em todas as regiões, ou seja, não abriram. E é por isso que depois as pessoas em novembro vêm reforçar o pedido e vêm alertar para a gravidade do problema, mas alertar também porquê? Porque, por exemplo, existia um despacho do anterior governo, já do verão de junho de 2015, despacho esse que não teve seguimento pelo atual governo. Depois, o atual governo veio agora, em fevereiro, avançar com o novo despacho, onde diz que prevê a abertura de 366 camas de cuidados continuados de saúde mental, mas que, de facto, estavam previstas iniciar no início, no dia 1 de março, estamos em abril e continuamos sem nada, com uma situação ainda mais grave. É que, apesar do despacho referir que vão abrir 366 lugares de saúde mental, de camas, o que acontece é que 179 já existem, ou seja, quando muito nós temos 187 novos lugares. É, de facto, uma situação que não tem passado promessas, isto é, primeiro, o Governo tinha um despacho do Governo anterior, não lhe deu seguimento, esteve um ano e meio para lhe dar seguimento, não deu. Depois, chega ao início deste ano, faz um novo despacho que revoga o despacho número 8.320 de 2015, 29 de julho, que já tinha dito, do Governo anterior, mas o que é certo é que, entre outubro e fevereiro deste ano, o Governo nada fez. Entretanto, chega a fevereiro deste ano e emite um despacho. Diz que as coisas começam no início de março. Estamos em abril e nada foi feito. De maneira que estas pessoas têm, de facto, motivos para estar preocupados e acho que todos nós temos motivos para estar preocupados. Mas, em relação aos cuidados, e a senhora deputada há bocadinho referiu que alguns deles existem, bom, mas é assim, existiam cuidados. Isto é, existiu um agravar da situação. Eu tenho conhecimento de uma situação de apoio domiciliário ao nível da saúde mental, que entretanto terminou e que não foi sequer, não lhe foi dada continuidade. Portanto, aqui o apelo que eu faço e que acho que devemos fazer é que neste mesmo relatório, para além de ser enviado para as entidades que a senhora deputada referiu, que seja enviado também para o Governo, para que de facto o Governo tome medidas e de uma vez por todas faça alguma coisa. Até porque o despacho refere aqui e contempla com participações para 2016, ou seja, 2016 já acabou, contempla para 2017, mas 2017 também já estamos praticamente, já passou um trimestre. Portanto, acho que devemos enviar também para o Governo colocar isto de facto em funcionamento, porque estas pessoas esperam e, como elas próprias referem na petição, o tempo atrasa, demora na resposta, atrasa o tratamento e atrasa a cura muitas vezes.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Desculpe, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito bom dia. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Eurídice Pereira e felicitá-la pela elaboração do relatório desta petição e, de alguma forma, só veicular aquilo que é a nossa preocupação reiterada e chamar a atenção que sobre a matéria da saúde mental temos até questionado o Sr. Ministro precisamente sobre a concretização das respostas de cuidados continuados e, portanto, esta petição não faz mais do que dar força a algo que temos falado aqui. Já tínhamos ouvido esta associação em comissão o ano passado, se não estou enganada, e portanto o que queremos apenas sublinhar é que é da maior premência, independentemente do caminho que esta petição faça, que se concretizem as respostas que tardam em acontecer e que de alguma forma aquilo a que temos assistido é um protelar de respostas que são necessárias e que são fundamentais para contribuir para a dignificação destas pessoas e das suas famílias. Era só.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Bem, eu recordo que este ano o tema do Dia Mundial da Saúde é de facto a saúde mental. Vamos ver se de facto temos respostas mais eficazes a este problema que se alastra e que é de difícil resolução. Senhora deputada relatora, o que tem a dizer, então? Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu apresentei o relatório e, como repararam, no relatório que eu apresentei, não há nenhum capítulo onde tenha a opinião da relatora. Ou seja, reservei a discussão de âmbito político para o plenário. Não obstante, as observações, particularmente na primeira intervenção por parte do PSD, foi não sobre o conteúdo do relatório em si, da forma como o relatório está elaborado, com exceção de uma sugestão que também se faça o envio para o Governo, que eu não vejo problema de maior, obviamente que o relatório pode, ele fica público, mas pode seguir para o Governo sem qualquer tipo de problema, do meu ponto de vista. Agora, eu acho, com todo o respeito, mas sinceramente, com todo o respeito, até porque eu não vinha para fazer intervenção de fundo relativamente à matéria, mas com todo o respeito, eu acho que a modéstia política é uma coisa que se recomenda. E eu passo-lhe a explicar porquê. É que se existe, concordando, obviamente, com o que foi dito, da grande necessidade de se dar um impulso mais rápido e maior relativamente a esta matéria. Mas se existe impaciência, e se essa impaciência é visível, não é de todo, porque decorreu entre um período de tempo de outubro de 2016, data que referiu, até fevereiro de 2017, data que referiu, um grande drama, porque estamos a falar de poucos meses. A impaciência resulta, e isto foi referido e reiterado, inclusive, na audição, é porque foi, e eu disse isto na minha intervenção, e está aqui escrito, é porque foi criado em 2010 e em 2011 diplomas, foram criada legislação que consagrou a criação dos cuidados continuados integrados em saúde mental. E depois passaram 4 anos, ou mais de 4 anos, sem que este assunto, como sabe, e bem, isto é factual, não sou eu que estou aqui a inventar, que não se fez rigorosamente nada. Obviamente que a expectativa e a impaciência aumentou, porque houve este lapso de tempo. Obviamente que concordamos que agora há necessidade, aliás, como não é só na saúde, não há dúvida nenhuma que houve um período na vida dos portugueses, num passado recente, em que muita coisa ficou suspensa e, portanto, toda a impaciência, quer na área da saúde, da educação, mas de outras áreas também, hoje se reflete mais. E ou nós temos a tal modéstia política, particularmente quando, e que não é o nosso caso, mas o vosso, quando, por razões que entendem justificadas, nós não tanto, pararam o país, é necessário que esta modéstia venha ao de cima e que compreendam que a impaciência resulta de uma incapacidade de resposta da parte de um governo que sustentaram e não exatamente deste. Aquilo que nós vamos fazer, e repare que o relatório não esconde nada do que foi dito, aliás, todo ele é muito factual, mesmo aqueles aspectos que foram dados como negativos, mesmo a referência a que os 366 lugares não, em comunidade não são suficientes, está cá expresso, porque foi isso efetivamente que os promotores da petição o disseram e está expresso, mas também referiram uma coisa, que passado que seja um ano da experiência piloto, que é necessário avaliar o que tem que ser emendado e alargada a rede, o que obviamente concordamos e aquilo que desejamos é que seja impulsionado. Agora, cada um de nós, e eu digo cada um de nós, grupos parlamentares, podemos, obviamente, a partir destes relatos e destes factos, tomar as iniciativas, nós também iremos, obviamente, tomar as iniciativas no sentido de tornar mais célebre o processo. E pronto, era aquilo que tinha a dizer.
Primeiro, modéstia política é não referir e esquecer que existia uma bancarrota. Modéstia política é não referir...
Senhora deputada, quero usar a palavra, sim, desculpe, então, não vamos entrar aqui em diálogo, é que senão isto depois... Então faz favor.
Em primeiro lugar, é assim, que estamos perante um problema, Sra. Deputada. Eu acho que todos nós sabemos, sentimos, infelizmente, sentimos o que é a aflição e a preocupação de todas estas pessoas. Mas falar em modéstia política, esquecendo que o momento extremamente difícil que foi vivido pelo anterior governo, que apanhou o país numa situação de pré-bancarrota, ou, por exemplo, como, e a senhora não fez qualquer correção em relação a isso, esquecer que para além das 4.899 pessoas, existem 6.226 que assinaram esta petição. Isso é, no fundo, é modéstia, acho eu. Mas eu queria lhe dizer que, de facto, os tempos foram complicados, mas existia um despacho do governo anterior que... ficou parado, isto é, também ficou parado. O que significa que durante este tempo todo poderiam ter feito mais. Mas como eu lhe referi há bocadinho, eu tenho provas de situações que funcionavam, que entretanto terminou o contrato e que não foram sequer revalidadas. Ou seja, neste caso concreto, existiu até um agravamento. Portanto, eu acho que mais do que isso, o que nos deve aqui importar é que de facto não seja perdido mais tempo, que estas pessoas tenham uma resposta e que lhe seja resolvido o problema. É isso que nós queremos e por isso sugeri inclusivamente que ele fosse enviado para o Governo um relatório para que seja feita alguma coisa. Portanto, estamos aqui pelas pessoas e não queremos estar a rebater novamente e a falar do passado, aquilo que não esteve bem. Queremos é falar do futuro e os senhores, em termos de futuro e presente, já estão, é um novo Governo que está lá já há bastante tempo e, portanto, o que os pedimos é a ação e que façam, dentro das possibilidades, como é lógico.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a relatora.
Então, do número de assinaturas, foi lapso, não comecei a falar e depois esqueci-me disso. O que eu ia pedir era o seguinte, os documentos que me chegaram têm, de facto, a indicação destas 4.899 assinaturas. O que eu pedia era que o apoio à Comissão fizesse o favor de verificar se a Assembleia aceitou o resto das assinaturas, porque obviamente se aceitou e emendamos aqui, como é evidente. Agora, não é a relatora, nem é a Comissão que faz isto, como sabem. Quem faz isto é a própria Assembleia da República, que tanto quanto eu sei.
Eu acho que é o gabinete do Presidente até que aceite, que vê se aceita as assinaturas ou não.
Eventualmente, que já aconteceu, eu já fiz petições que depois... no decorrer de eu estar a fazer os trabalhos da petição, chegou-me a retificação. Desta vez não me chegou retificação nenhuma.
Não, vai-se,
portanto,
vai-se.
Como não sou eu que tenho poderes para isso, agradecia a verificação e, obviamente, que se foram aceitos, têm que aqui estar contempladas, estão efetivamente dentro desses
prazos. Assim se fará, Sra. Deputada.
Uma segunda só nota, muito rápida. Eu gostaria de pedir à Sra. Deputada que fornecesse à Comissão os casos que conhece que não estão a funcionar, no sentido de nós, os casos concretos que não estão a funcionar, no sentido de nós podermos objetivamente tomar as necessárias diligências, até porque passámos a ter interesse em saber quais são, uma vez que nos referiu, mas não em concreto, para tomarmos as devidas diligências. Fica a aguardar então que o faça. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, parece que não há mais pedidos de palavra. Quero felicitar a Sra. Deputada Relatora e passar desde já à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, acho que estamos em condições de poder mandar entrar a delegação. Ainda temos um requerimento. Portanto, é a discussão e a votação do requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição com caráter de urgência da diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, a doutora Isabela Aldir. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vou ser, enfim, sucinto porque a exposição já está no requerimento que certamente tiveram a oportunidade de ler. Como todas e todos nós sabemos, Portugal está a passar por um surto epidémico de hepatite A, que ainda não está debelado. Todos os dias continuam a aparecer casos novos, mas a razão para este requerimento do Bloco de Esquerda e para a solicitação de audição da diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais tem a ver com o facto de a Direção-Geral de Saúde parecer ter tido uma atuação tardia em relação a este surto. Porque, nomeadamente, o Centro Europeu de Vigilância Epidemiológica já alertava às autoridades europeias em meados do ano passado, em meados de agosto, em meados de 2016, para a possibilidade de existência de surtos epidémicos de hepatite A em vários países europeus. A verdade também é que já no final do ano passado, portanto já em dezembro, começavam a chegar, nomeadamente ao grupo de ativistas em tratamento, relatos por parte de vários médicos que davam conta de um diagnóstico anormalmente alto de hepatite A. E aquilo que nós sabemos é que o Checkpoint de Lisboa, que faz parte do GAT também, alertou há mais de um mês, neste momento há mais de um mês, a DGS para a falta de vacinas no mercado. E apesar de todos estes alertas, aquilo que nós soubemos é que a Direção-Geral de Saúde, enfim, passou a ter um comportamento mais veemente só a partir do momento em que os casos de novas infecções chegaram à imprensa, que foi quando se reuniu um grupo de trabalho para se elaborar a norma de orientação clínica, isto já no final de março, quando na verdade já existiam alertas desde meados de 2016. E a própria norma de orientação clínica, isso não está aqui no requerimento, mas foram informações que, enfim, fomos tendo depois de entregar o requerimento. A própria norma de orientação clínica merece algum debate, porque na verdade volta a cair na velha tipificação de grupos de risco e não de comportamentos de risco, e aliás com a descrição de alguns grupos que são duvidosos, muito duvidosos pela sua cientificidade. E seria importante também ouvirmos então a senhora diretora do Programa Nacional também sobre essa norma de orientação clínica e sobre o que é que está agora a ser feito passados vários dias da manifestação deste surto, qual é o plano que a Direção-Geral de Saúde está neste momento também a elaborar, mas acima de tudo aquilo que nós gostávamos de discutir era o porquê de se ter demorado tanto a atuar.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sr. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que, obviamente, temos acompanhado esta situação e que entendemos que é pertinente o requerimento apresentado. Penso que é fundamental, e estou a dizer que me parece que é a lógica também, é nessa linha, que a Comissão o faça sem contribuir para alarmismos infundados, mas para clarificações. Obviamente sabemos até que do ponto de vista de saúde pública há eventuais fenómenos de massa como festivais da juventude e festivais de música e que podem eventualmente contribuir para o aumento desta epidemia e, portanto, da nossa parte acompanhamos o requerimento e consideramos que, com ponderação e com serenidade, este assunto é para ser acompanhado.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o requerimento? Não? Então vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e eu lembro só a Comissão, aos serviços da Comissão, que esta
A audição tem caráter de urgência. Senhoras e senhores deputados, parece que agora sim, a não ser que algum dos seus deputados queira pôr alguma questão. Como sabem, o senhor Presidente só estará na próxima reunião, portanto, também se for alguma questão da competência do senhor Presidente, eu agradeço que a transfiram para a próxima reunião. Estamos já em condições de que as pessoas possam entrar? Eu tenho aqui a indicação que são 8, portanto, se puderem deixar... Vou dizer, sim, eu estava à espera que eles entrassem, mas, ora, eu tenho aqui indicação que é a doutora Almerinda Barroso Pereira, diretora do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Braga, doutora Emma Paulino, que é, como sabem, da Ordem dos Farmacêuticos das Regiões Autónomas, doutora Andréia Tel de Lima, doutor José Cunha Vaz, professor Paulo Santos, da Universidade do Porto, doutor Eurico Castro Alves, que já todos conhecemos, do Centro Hospitalar do Porto, doutor António Leão e doutor Pedro Serra Pinto. É o que eu tenho aqui indicado, não sei se haverá alguma alteração entretanto. Sabem que às vezes as delegações mudam até cá chegarem.